intervenções ou medidas? É isso que o mercado quer entender depois das declarações do ministro da Casa Civil, Rui Costa, sobre o papel do governo para o preço dos alimentos. Nessa semana, no programa Bom Dia Ministro, Rui Costa trouxe essa declaração de que o governo estava preparando um conjunto de intervenções para tentar baixar o preço dos alimentos. Na sequência, veio uma retratação do governo dizendo não, ministro se equivocou, não são intervenções, são medidas que serão tomadas pelo governo para tentar conter esses preços. O que, que isso quer dizer na prática? Assunto para a gente tratar com Christian Lobauer, cientista político e, como eu sempre digo, estudioso do nosso agronegócio, para entendermos o que pode acontecer daqui para frente. Christian, mais uma vez um prazer receber o senhor aqui no Notícias Agrícolas e um pouquinho antes da gente entrar no ar eu falei, para polêmicas, né Christian, assim que é bom, para a gente entender para onde é que está indo o Brasil. Como é que o senhor avaliou essas últimas horas depois dessa declaração?
Olha, obrigado, prazer estar com vocês aqui novamente. Esse é o tipo de declaração de uma autoridade como o ministro da Casa Civil que dá arrepios em qualquer pessoa que já viveu um pouco mais e sabe o que significa controle de preços. Por mais que ele tenha tentado depois explicar, e aí os seus assessores tentam justificar que não é isso que a gente entendeu. Está muito claro que nós estamos próximos de assistir medidas heterodoxas como aquelas que a gente já viveu nos anos 80, né? Controle de preço, se é isso mesmo que se vislumbrou e chegou-se a pensar, é um verdadeiro desastre. Quando você inicia intervenção de Estado em preço de alimento, a primeira reação do mercado é o desabastecimento, né? Na entrevista que o ministro deu, ele fez referência, tem até um grau de esquizofrenia na matéria, na entrevista, porque ele fala da necessidade de fazer o ajuste fiscal. Aliás, essa é a fonte de todos os problemas brasileiros, da economia brasileira atual. É muito mais simples do que parece. O governo gasta muito, gasta mal e não está parando de gastar. Ponto um. Ponto dois, ele não é capaz de oferecer nenhuma opção de corte de gastos, ainda que mínima, para acalmar o mercado nacional e internacional. Ele ainda tem esses repentes desastrosos de afirmações aí acidentais, vamos colocar assim, para dizer que se aumentar muito o preço, vai intervir em preço de alimento. Quer dizer, um verdadeiro desastre. Perdeu a grande chance de ficar quieto, porque basicamente nós estamos falando do quê? Nós estamos vivendo um ambiente inflacionário, resultado e consequência dos gastos irrepreensíveis do governo. Ele não consegue parar de gastar, e gastar muito e gastar mal. O resultado direto é a inflação, e a inflação corrói os preços e gera essa consequência que ele diz que quer enfrentar com intervenção de Estado. Quer dizer, uma combinação de equívocos que só podem fazer a gente ficar arrepiado e rezar para que eles tenham se equivocado.
Depois, nessa mesma entrevista, nessa mesma situação ali do Bom Dia Ministro, né, Christian, nós vemos o ministro Rui Costa falar sobre o problema das safras, que nós tivemos safras ruins e tudo mais, e que haveria essa necessidade. O senhor avalia que acaba sendo até um pouco rasa essa análise para definir quais serão essas medidas de controle da inflação, olhando apenas para a condição da produção, da oferta de alimentos, tão somente para tentar ali chegar a um acordo? Estava previsto uma reunião para hoje entre o ministro Rui Costa, o ministro Fernando Haddad da Fazenda, o presidente Lula e o ministro da Comunicação, né, o chefe da Secretaria da Comunicação, para ver como alinhar tudo isso e explicar para a população. Ao mesmo tempo, os entendedores do assunto dizem serão medidas artificiais para conter a inflação? Não vai funcionar. Como é que dá para desfazer essa atrapalhada, Cristian?
Em dois aspectos aí. O primeiro, que parece cinismo, né? Não sei se é cinismo ou desconhecimento, não deve ser desconhecimento, dizer que nós temos aí problemas sazonais em alguns produtos, o caso do café, talvez, que tem pouca oferta, então o preço aumenta. Isso acontece desde que a agricultura existe na história do mundo, tá certo? E se você quiser ficar só na história do Brasil recente, isso acontece praticamente todos os anos com algum produto, ou com alguns produtos, dependendo do que acontece no resultado das safras, porque a gente trabalha aqui uma atividade que depende das mãos de Deus, né? De chuva, de sol, de condições climáticas adequadas, uma série de coisas. Então, essas variações são naturais e são do mercado. Existe sim aumento de preço de produto, existiu há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, em função das mudanças do clima, ou da oferta, super oferta, ou menos oferta de determinado produto. Então, não adianta trazer essa conversa agora para explicar o momento contemporâneo. O momento contemporâneo é causado por uma inflação fora de controle, resultante dos gastos desenfreados de um governo incompetente. Infelizmente, é isso. A reunião ministerial, portanto, que vai tratar, inclusive com o pessoal da comunicação, de como explicar para o povo o que está acontecendo, não tem outra maneira de tecer eficiente que não seja dizendo isso está acontecendo porque a inflação está fora de controle. Essa é a explicação que tem que ser dada. E aí o povo vai perguntar por que que a inflação está fora de controle? Ah, porque nós erramos aqui os nossos cálculos e o nosso modelo estrutural de gastos e de arrecadação. É isso que deveria acontecer, mas não vai acontecer, evidentemente. O que dá aflição é qualquer comunicação que foi feita pelo governo a partir dessa reunião não vai ter efeito nenhum sobre a mudança dos preços. Mas se eles fizerem alguma intervenção no tipo controle de preço de alimento, realmente é para a gente ficar mais do que arrepiado, é para a gente falar assim: esse pessoal não conhece nem a própria história do próprio país.
É interessante que quando uma informação como essa ela vem a público, todo tipo de especulação vem em torno dela, né, Christian? Então, até mesmo a possibilidade de se colocar alimentos com a data de validade, né, data de vencimento vencida a preços menores no mercado, foi cogitado. Então, o que deveria ser feito efetivamente se o governo fosse usar medidas menos heterodoxas, talvez, do que essas que foram ali sugeridas, né, se a gente pode usar essa palavra, o que que poderia ser feito, fora essa questão do ajuste fiscal, que isso já está mais do que atrasado, o que que poderia ser feito pelo governo que não agisse de forma, para ser de fato uma intervenção e trouxesse algum resultado efetivo para a população quando o assunto é preço de alimento, preço da comida.
Eu vou lhe dizer muito pouco para não responder nada. Porque o que dá para fazer em momentos de grande urgência, uma ausência de algum produto da cesta básica que seja vital para o povo, por uma questão geralmente de urgência, que não aconteceu nem nas enchentes do Rio Grande do Sul, como eles quiseram fingir que estava acontecendo com o arroz. O arroz já tinha colhido 85% nas enchentes. Eles vieram com medidas dessa natureza. Vamos fazer uma intervenção, trazer arroz de fora para evitar o aumento do preço do arroz. Não precisava, não
Sim.
precisou, ainda bem, porque ia ser um escândalo de corrupção também, já identificado pela própria imprensa. Mas o tipo de coisa que dá para fazer são essas intervenções de emergência. O Estado comprar um determinar um produto específico e cobrir a despesa de preço de um determinado produto momentaneamente com quem? Com o quê? Com dinheiro do, geralmente com dinheiro do contribuinte, do próprio contribuinte. Então, não existe mágica. O que existe aí é uma questão é a seguinte: o que tem que ser feito é o Estado parar de gastar. Esse governo, essa equipe de governo, essas personalidades não vão fazer isso. Então, nós vamos conviver com inflação alta. Inflação alta significa aumento de preço de alimento, uns mais, outros menos, ainda adicionados os problemas da sazonalidade da oferta de produto X ou Y. Mas vai ter aumento de preço, sim. Eles não têm como explicar e nem têm o que fazer que não seja um ajuste fiscal de gente grande, coisa que a gente sabe que também não vai acontecer.
Christian, e também parece ser bastante contraditório a gente viver esse momento em janeiro, quando há alguns meses nós estávamos discutindo a tributação da cesta básica, como ficaria na reforma tributária. Essa foi uma discussão difícil, essa foi uma discussão dura para os parlamentares da FPA, e havia ali uma série de contradições na construção daquele texto que se opõem diretamente ao que está sendo falado nesse momento, ou eu estou muito enganada?
É, exatamente, assim, o que deveria ter acontecido, e a gente luta por isso há muito tempo, cada vez mais que os produtos básicos sejam destributados, né, produtos da cesta e outros. Aliás, a luta da sociedade brasileira tem sido uma redução horizontal de tributações, o que parece hoje em dia um sonho de uma noite de verão, mas é o que deveria acontecer se tivesse um governo realmente preocupado com a performance da economia, com a produção de alimentos, mais acessíveis para mais gente, inclusive gente mais pobre. Era isso que deveria acontecer, a redução de impostos. Na cesta básica, a gente viu esse debate que você fez referência, não tem tido muito sucesso, e agora o que se anuncia é algum tipo de intervenção que, se efetuada do ponto de vista no controle de preços, é desastre na certa, porque vai gerar desabastecimento, e se efetuada com subsídio, algum tipo de subsídio para algum produto, né? Ou seja, você mantém o preço na prateleira, mas remunera quem produz de alguma outra maneira, o que é muito difícil de fazer e muito caro para a sociedade, tem que ficar claro que vai ser feito com dívida, com dinheiro do contribuinte. Você vai ter que. O recurso vai vir do Estado, e o recurso do Estado não existe. O recurso do Estado, para quem ainda não entendeu até hoje, vem do contribuinte. Então é uma caixa só, né? Não tem mágica, não tem mágica. Infelizmente, a gente pode fazer a pirotecnia que quiser. Não tem mágica. O que o governo deveria fazer, eu acho que é fazer nada e cuidar das suas próprias contas.
E também não tentar não atrapalhar, né, Christian? Porque, e não só o governo federal, mas estávamos também conversando e estamos produzindo esse material. Hoje já entrevistei aqui o presidente da ProSoja Pará, o seu Vanderlei Ataíde, que me disse que os produtores paraenses estão puxando os cabelos diante de uma taxação imposta pelo governo do estado. Tributando as exportações, são R$ 4,32 por saca de soja, pouco mais de R$ 2 por saca de milho, R$ 10 por arroba de boi gordo. Estamos falando disso acontecendo também no Maranhão, Christian. Como é que a gente aumenta tributos para produzir, a gente dificulta o dia a dia a formação de custos do produtor e quer comida mais barata?
Olha, realmente é uma pena, mas assim, se a moda pega, se realmente o Pará tivesse a Assembleia Legislativa do Pará não conseguir reverter essa decisão do governo do Pará e essa moda pegar, nós estamos entrando no ambiente argentino de alguns anos atrás. As chamadas retenciones estão, pelo que eu entendo, tributando exportação, né? Tributar exportação só gera um resultado: a redução das exportações. Olha o que aconteceu com a história do trigo argentino nesse período todo das retenções, das retenciones. Impostos de exportação fizeram com que o produtor argentino parasse de produzir. Esse é o resultado. Esse pessoal, sabe o que acontece? Esse pessoal nunca produziu nada na vida. Eles sempre viveram do dinheiro dos outros. Então essas medidas surgem na cabeça deles como se fosse uma coisa muito, muito normal, de ajuste fiscal. Eles estão, na verdade, condenando a produção. O resultado, em curto e médio prazo, é a redução da produção e da exportação. É a criação de pobreza. As pessoas não entendem. E pior é que não é uma coisa inovadora. Isso já foi feito algumas vezes em outros lugares do mundo e não deu certo. Isso é uma coisa muito impressionante para mim ver como se. Porque quando você erra uma vez, tudo bem. Quando você erra duas, vá lá. Quando você erra três, você é um idiota, né? Um idiota contumaz. E é isso que está se apresentando, se realmente isso for consolidado, é o que está se apresentando fazer em alguns estados. Espero que fique preso por ali e não vive em moda para os outros estados do Brasil, da Federação e para o próprio estado da União.
E chega ainda a ser mais preocupante porque o relato desses produtores, desses líderes de associações de classe, eles são bastante convergentes. É sempre no apagar das luzes, Christian. É sempre quando o foco está em outra coisa, quando o assunto precisa ser outro. Aí aprova-se com uma rapidez também absurda e surpreendente, que não se dá para outras pautas. E aí é difícil, né? O tempo para reverter essa situação antes que ela cause um estrago é bastante curto.
A sociedade brasileira, ela está tão esgotada, eu acho, que ela nem mais presta atenção. Esse é um dos maiores perigos que a gente vive hoje. Essas decisões sorrateiras de última hora, na calada da noite, tem se transformado meio numa praxe, não só desse governo, aí a gente tem que fazer justiça, também do Congresso Nacional. E a capacidade da sociedade de acompanhar, de monitorar e de evitar essas bombas tá caindo por esgotamento, por frustração permanente. Então, assim, a se seguir esse modelo de tomada de decisão sorrateira, na calada da noite, de última hora, na malandragem, a gente está entrando numa seara de tensão muito grande, porque O resultado disso é a aplicação dessas medidas, que são sempre um desastre, e a desorganização da economia, que gera mais desabastecimento, gera mais incerteza, menos credibilidade e mais pobreza. Essa é a agenda da pobreza. A gente tem que deixar isso claro pro ouvinte. A agenda que está se implementando aí, esse excesso de controles e de burocracia de controle, de aumento de imposto, de taxa, de certificação, etc., é agenda da pobreza. Nós vamos todos empobrecer juntos.
Bom, Christian, o que que nós temos que ter de atenção no nosso radar diante disso? É entender se o governo chega com medidas efetivas para fazer o ajuste fiscal, ou é ter mais preocupação se ele chega com medidas realmente na prática e também, quem sabe, nesse momento de desatenção da sociedade brasileira para fazer essa intervenção disfarçada de medida para conter o preço dos alimentos de forma artificial? O que que precisa estar no nosso horizonte primeiro de atenção e preocupação, portanto?
Eu acho que é, como a gente não vai ter ajuste fiscal nenhum, eu acho que o que nos restou como sociedade organizada, associações agrícolas, Instituto Pensar Agro, Confederação Nacional da Agricultura, todas as entidades representativas, setoriais, industriais, agrícolas, elas têm que evitar de todo jeito medidas heterodoxas. Essas aventuras do passado que nunca deram certo e que esse pessoal está ensaiando em começar a fazer. A gente tem que evitar. A mais ou menos como aconteceu no caso do Pix, ainda que o Pix tenha que ser entendido como uma medida que, em tese, não deveria ter crise nenhuma, mas como a credibilidade do governo é tão baixa, qualquer medida que possa gerar uma desconfiança, ela gera confusão. E como o governo está conseguindo, nas últimas semanas, ser especialista em gerar confusão, a obrigação nossa, da sociedade civil organizada, é evitar de toda maneira que medidas heterodoxas sejam tomadas. Porque a gente vai viver um ambiente inflacionário e vai ter que se acostumar com a inflação mais alta. Espero que não fora de controle nos próximos 2 anos, sem que saia para fazer outras aventuras que seriam, por exemplo, controle de preço.
Bom, a gente vai acompanhar e vai acompanhando, porque mais detalhes e surpresas certamente virão. Christian, quero muito te agradecer por mais uma vez aceitar o nosso convite, estar conosco para nos ajudar a entender que momento é esse. E acho que a mensagem que o senhor traz é que essa é a agenda da pobreza, do empobrecimento do brasileiro, dele continuar sendo refém das suas necessidades, é fundamental para que a gente continue refletindo e tente proteger pelo menos a produção para que chegue, né, Christian, de forma digna. E porque vou até fazer mais uma pergunta para o senhor, porque acho que é importante. Nós estamos falando de um país, Christian, onde o grande problema não é a oferta de alimentos, né? Não é o quanto tem de comida, mas como a geração de renda acontece. Nós estamos só falando da distribuição de renda, mas a geração de empregos, né? Da geração de dignidade para a população. A gente tem esses períodos de estagnação da geração de dignidade para o brasileiro, que é assustador.
Você está citando os problemas estruturais do Brasil que vem aí há décadas, é a questão da armadilha da renda, baixa renda, né? Porque nós não temos problema nesse país de produzir alimento, pelo contrário, se você olhar, os números mostram, nos últimos 40 anos, em média, o preço médio do alimento, da cesta básica, caiu 5% ao ano. Muito mais gente pôde ter acesso ao alimento, até à proteína animal, que não tinha 30, 40 anos atrás, hoje tem, o ovo e assim por diante. O problema é justamente esse que você citou, a renda. A gente não tem aumento de renda. Por quê? Você não tem aumento de renda porque o Estado toma muita riqueza da sociedade. Ele é muito caro para a gente sustentar. Primeiro ponto. Segundo ponto, o salário do cidadão mais humilde, salário mínimo, está vinculado aos gastos do salário do funcionalismo público na Constituição. Então você não consegue aumentar a renda do trabalhador humilde. Sem que tenha que aumentar o salário do funcionário público. E como a gente tem uma explosão das contas públicas, e justamente para pagar uma boa parte com custeio do próprio Estado e com salários dos funcionários públicos, a gente não aumenta a renda do brasileiro. O brasileiro não consegue trabalhar e aumentar a tua renda há muitos anos e algumas décadas. O resultado é esse. Por mais que você tenha um esforço da sociedade em reduzir o preço do alimento, não consegue aumentar a quantidade de gente que acessa. É muito difícil esse aumento de acesso de mercado, que é a renda que é o problema. E aumento de renda se faz com desvínculo, com redução de gastos do Estado, desvínculo de salário mínimo com aumento de funcionalismo público, redução do custo do trabalho, investimento em infraestrutura, redução de carga tributária, melhora a quantidade da qualidade da logística, tudo função do Estado. Tudo função do Estado, coisa que ele não faz há muitas décadas. Então a gente fica preso no que você acabou de descrever aí, que é o voo da galinha. A gente cresce um pouquinho e cai. Cresce um pouquinho e cai e fica preso na armadilha da renda média, que são países que não conseguem se transformar em nações ricas, ficam sempre presos nessa média pobreza.
E não bastando tudo isso que a gente tem que combater, ainda tem que combater a narrativa quando se diz o Brasil, líder na produção de alimentos, é o país da fome. É difícil, né, Cristian? É meio empoeirado esse discurso, mas a gente tem que combatê-lo toda vez, é quase que exaustivo.
Em todas as instâncias, o discurso é empoeirado não só nesse tema, mas em muitos outros. É agroecologia, é discurso contra a tecnologia usada na defesa vegetal, na genética, na produção, discurso contra a tecnologia mecânica na produção, discurso de reforma agrária, distribuição da terra, ocupação de terra produtiva sendo invadida. Um discurso de distribuição de terra no modelo de 1950. Quer dizer, são muitos discursos surrados. Esse do controle de preços é mais um deles. Discurso surrado, política pública fracassada, que mais uma vez volta para as pautas principais. É uma coisa assim: o Brasil é um país muito difícil de mudar, sabe? Alguns países em 25 anos deram saltos de desenvolvimento, nós simplesmente, nos últimos 40, ficamos andando de lado.
É verdade. Christian, obrigada de novo. Ter o senhor aqui sempre promoveu uma explosão de reflexões. Então, tá portas abertas Notícias Agrícolas sempre para o senhor voltar e a gente continuar tratando desses assuntos. Obrigada mais uma vez e até a próxima.
Obrigado vocês.
Até mais, Christian. Bom, senhora, eu falo, a gente precisa buscar saber com quem sabe mais que a gente. E o Christian é esse estudioso, esse pensador, né? Já esteve à frente de algumas instituições importantes, ou de muitas instituições importantes do agronegócio brasileiro, cita outras importantes, como a Frente Parlamentar da Agropecuária, Instituto Pensar Agro. São todas frentes que vão combater não só as medidas ou as intervenções, que vêm travestidas de medidas, mas principalmente a retórica, a narrativa. E se a gente for entender a discussão a fundo, muita gente vai falar, mas vamos parar de dar palco para essa gente, vamos parar de falar com esses bobos. Mas não dá, porque eles estão falando para muita gente. E nós temos um alcance dessas pessoas ainda massivo entre a população brasileira. Então, todo tipo de mensagem que a gente puder intensificar e otimizar o alcance precisa ser feito. Essa análise do Christian Lobauer, nesse momento, falando que essa agenda que intensifica a arrecadação não transforma isso em mais renda para o produtor, é a agenda do empobrecimento do brasileiro, ela precisa ser discutida e refletida todo santo dia nesse país. De alguma forma, a gente tem que falar sobre ela, até que ela acabe. Até que ela se desfaça, até que a narrativa não tenha mais força e ela pare de acontecer. É isso que a gente precisa entender a partir de agora. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem mais informações para você. Já já a gente fecha o mercado da soja com o Fernando Pimentel, com todos os detalhes dessa forte alta que o mercado está registrando na Bolsa de Chicago. A gente volta já.